porque ela é super mega dinâmica, é a Vina Queiroz. Ela é professora, além de professora do Colégio Estadual Antônio Batista, ela é coach integral sistêmico e educacional. E a gente vai conversar com ela porque ela vai nos dar dicas para transformar a mudança de rotina estudantil, que está todo mundo em casa, em aprendizado e produtividade. Vamos nessa! Entrevista. Bom dia, Vina. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa.
Bom dia, Neide. Eu que agradeço pela oportunidade.
Prazer estar conversando com você. E o mais importante, você trazendo dicas para transformar a mudança de rotina estudantil, né? Para essa galera que está aí um pouco ociosa em função de toda essa situação que a gente tem vivido aí no momento de combate ao coronavírus. Como é que tem sido a rotina aí de Candiba, Vina?
Então, Neide, aqui em Candiba nós entramos mesmo no Antônio Batista na quarta-feira. Na verdade, na quinta, né? Até quarta-noite tivemos a aula normal. E os meninos ficaram desesperados. Professor, o que é que eu vou fazer em casa o dia todo? O que é que vai acontecer? Está 7 meses do Enem, que eu sou professora do terceiro ano, né? E na quarta-feira eu tive aula no terceiro, todo mundo em pânico. E eu disse a eles, acalmem, vocês vão estudar em casa com muita eficiência, com muita qualidade, e vocês vão reprogramar umas crenças limitantes que vocês têm, que é só na escola que se aprende.
Com certeza.
E aí os meus alunos já sabem, né? A gente já tem um grupo de mentoria lá, que nós temos um grupo de mentoria bem Enem, grupo de estudo também, em que eu faço com os meus alunos uma vez por semana um simulado com 90 questões e toda semana videoaula, atividades, livros para ser lidos, que é bem interessante, sabe? Com mensagens de otimismo, de força, de garra, que é uma atividade do coach que eu faço com eles gratuitamente, né? Além da minha função de professora, eu propus e faço isso com eles. E aí, alguns não estão no grupo, porque só entrou no grupo quem quis, mas a gente disponibilizou para todas as turmas. Eu conversei com a direção, com a coordenação, e quem entrou está muito satisfeito nesse período porque está contemplado.
Esse grupo é só específico do colégio?
É, o que eu tenho lá, sim. Agora eu tenho mais 2 grupos e já estou formando mais alguns outros. E aí esses já não são mais gratuitos, né?
Entendi.
Esses já são do meu trabalho mesmo. Agora todos os alunos do Antônio Batista, sim. Os que já estão lá no terceirão, pode entrar nesse grupo. Que é uma forma. Uhum. E os professores do Antônio Batista também vão encaminhar para os líderes programação de estudo, que vai ajudá-los bastante. Nós estamos muito organizados, a direção, a coordenação e todos os professores, para ajudar os nossos alunos a compreender que esse momento é um momento que eles têm que estudar, que eles não estão de férias.
Uhum. Então,
isso daí é fato.
Tempo sobrando, e aí, quais são as diretrizes para esse estudo? Quais são as recomendações para esses alunos ficarem em casa e seguindo os estudos?
Pois é, Neide. Aí, para que eles sigam, a primeira coisa que eu sempre digo, que o coach é muito importante, é que eles têm que tomar responsabilidade e compromisso. Eles têm que entender que eles precisam levantar cedo, que eles precisam fazer o seu horário de estudo e, principalmente, além de fazer, cumprir. Todos os nossos alunos já têm o plano de estudo, que foi uma exigência na minha disciplina de práticas integradoras, que todos construíssem seu plano de estudo. Aí os nossos ouvintes, né, já estão convidados a construir seu plano de estudo e, para além de construir, cumprir. E entender que faltam 7 meses para o Enem. E esse mês que vão ficar em casa, ou mais de mês, ele é imprescindível na transformação da vida desse aluno. E só ele pode resolver esse problema. Só ele pode ter autodisciplina, responsabilidade, compromisso, foco com ele mesmo. Porque nenhum professor, nenhum pai, nem ninguém vai conseguir abrir a cabeça dele para colocar os conteúdos lá. Mas ele, sim, ele é responsável por este momento. Então, a primeira dica que eu sempre falo para os meus meninos, que eu disse na quarta-feira, olha, acorde. Vocês não estão de férias, vocês não vão dormir o dia todo. E aí eu convido o pai, a mãe, a família, para fazer uma comissão para ajudar esses meninos adolescentes que adoram dormir, né? Eu tenho uma adolescente em casa e ama dormir. E na quinta-feira, às 7 horas da manhã.
Não é ruim, não.
Às 7 horas da manhã eu acordei ela. Falei, Maria Júlia, acorda, você não está de férias.
Não
e
é.
E a gente tem que fazer isso. E aí eu digo assim, pai e mãe também, não é para estudar o dia todo, né? É para ter responsabilidade, compromisso e fazer algumas práticas que vai ajudá-los também a desenvolver algumas crenças ou, né, que eles têm aí. E aumentar também as redes neurais, fazer uma reprogramação, porque eles estão acostumados a ir para a escola e eles acreditam. Infelizmente, não só os alunos, mas os pais, toda a sociedade, acredita que a escola é um lugar de aprender. Mas a neurociência tem trabalhado nisso, e eu tenho estudado muito sobre isso, e já cheguei à conclusão, por meio de pesquisa, que a escola a gente só compreende. A gente aprende em casa. A gente aprende é estudando em casa. O professor na escola, ele sinaliza o que a gente ainda não sabe. Mas em casa, sozinho, estudando, revendo, é que a gente verdadeiramente aprende. E é isso que eles vão fazer. A primeira dica é essa compreensão. Eu estou em casa, eu já compreendo parte do que eu tenho que fazer, agora eu vou estudar. E fazer esse estudo em casa. Aí alguns perguntam, professora, mas quanto tempo eu vou estudar? Um pai me perguntou, eu vou colocar meu filho para estudar de todo. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque é outra crença que nós temos.
Pai Carrasco.
Oi?
Pai Carrasco.
É, pai Carrasco, né? Eu também já fui assim.
Não acredito.
Mas depois a gente vai estudando e a gente vai aprendendo, né?
Não é o tempo, né? A qualidade do tempo que você usa.
Isso, é a qualidade do tempo. E a gente tem que entender isso e passar isso para os nossos filhos. Olha, gente, estamos todos em casa, mas eu vou colocar um lugarzinho aqui para você, filho. Você vai estudar aqui e ninguém vai te perturbar. Então, esse menino, essa menina, vai começar a estudar 50 minutos. Gente, eu falo o tempo todo. Às vezes a gente pensa que tem que estudar 2 horas, 3 horas. Mas quem não tem o hábito de estudar, começa com 30 minutos. Quem já tem o hábito, até 50 minutos. Deu 50 minutos, para, dá uma volta, toma água, né, dá uma respirada. Eu falo assim, não vai com o celular ficar nas redes, não, porque aí o tempo passa e você não vê. E aí você volta. Aí alguns alunos perguntam, professor, eu devo continuar estudando o mesmo assunto? Não, muda de assunto. Por quê? Você sabe, nós sabemos que a gente vai a uma palestra e passa de 1 hora, a gente começa a voar. E a neurociência explica muito bem isso daí.
E
o coach também consegue explicar por que a gente não aprende depois de 50 minutos.
É verdade.
Não é? Uhum. Então a gente vai mudar. Ah, professora, estava tão bom aquele conteúdo. Ótimo, ótimo que você parou no lugar bom, que no outro dia você vai começar ele com mais vontade. E aí? Aí você faz esse todo, 50 minutos, parou, deu uma volta. Então vamos fazer uma atividade. Fazer atividade, gente, é fundamental. Estudou, fez atividade. Atividade é revisão. Ah, professor, eu errei, eu fiz uma atividade lá nos meus grupos de mentoria, tem. Errei 5, errei 4. Tá, você errou 4, verifica por que você errou. Vai estudar esse assunto que você errou. Aí nos próximos 50 minutos você vai fazer isso, estudar os seus erros. É tão gostoso você descobrir, poxa, olha o que eu errei, e aí você vai aprender muito mais. Né? É uma técnica infalível da neurociência. Eu falo o tempo todo, né? Que eu, às vezes eu começo dando aula, não com o assunto que eu quero dar, mas com as perguntas do assunto. Aí quando eu pergunto, o aluno não sabe o que é, ele vai ficar curioso para saber.
Com certeza.
Aí se eu começo falando, ele não tá nem aí. Mas aí eu pergunto, você sabe isso? Você sabe quanto está esse mundo? Você sabe tal coisa assim? Ele fala, não sei. Aí vai ficar curioso, depois de várias perguntas, né? Que são chamadas PPS, uhum. Perguntas Poderosas de Sabedoria.
Vina, vocês usam algumas plataformas, né? Que devem ser buscadas e orientadas para os nossos ouvintes?
Sim, ó, eu tô montando o meu site, né, que agora também a gente vai ter o curso de redação poderosíssimo, com técnicas infalíveis, com o segredo da redação, nossa mil, e logo eu vou está disponibilizando, aí quem quiser fazer o curso poderá fazer. Aí eu falo assim com os meus alunos presenciais: gente, vocês não vão ter mais uma aula, vocês vão ter uma aula para vocês assistir quantas vezes quiserem. E vai ser ótimo. E em Candiba também, a partir de abril, vai ter o curso presencial com quatro professoras poderosas, doutor Batista, que sou eu, Lúcia, Helena e Maria. Vai ser aos sábados, então os meninos de Guanambi e região que quiserem fazer redação para arrebentar igual os nossos alunos, estão convidados, né, a entrar em contato conosco. Daqui, acho que essa semana já sai logo o endereço para vocês inscreverem. E aí todo mundo vai poder participar.
Virtual?
É, não, vai ser presencial. Eu tenho um virtual, que é meu.
Sim.
E tem esse presencial que vai ser em Candiba.
Uhum. Tá certo. Olha, a professora Lúcia Bandeira, aliás, a Lúcia Bandeira de Candiba está parabenizando você como professora.
Obrigada, Lúcia, um beijo.
Segue mais alguma, tem mais dicas para dar pra gente, Vina? Para que a criançada e também os adolescentes aproveitem a rotina aí estudantil mesmo estando aí em casa?
Sim, tem mais duas dicas assim, que é infalível. A primeira é desenvolver o aprendizado ativo, o estudo ativo. E como é que você desenvolve o estudo ativo? Os alunos, e principalmente os adolescentes, falam assim: ah, professora, eu ouvi, já tá bom. Gente, pai, mãe, verifique se seu filho está estudando com um caderninho, anotando, porque o cérebro precisa disso. Ele precisa anotar, ele precisa revisar, para que ele aprenda verdadeiramente. Então, estudou, assistiu uma videoaula, anote as questões mais importantes. Eu falo para os meus alunos assim: ó, imagine que você vai fazer uma pesca. O que que você colocaria nessa pesca? Ah, o que é mais importante. Então, estudar é assim. Você coloca aquilo que você vai imaginar, uma pesca que você jamais vai fazer, que você não vai precisar disso, né? Mas que você anote. Outra questão que todos os pais precisam saber também. É, os adolescentes costumam dizer assim: ah, professor, eu consigo estudar ouvindo música ou assistindo alguma coisa. Mentira. Eu já fiz a pesquisa, a neurociência também já fez. Não consegue aprender verdadeiramente. Eles vão aprender na memória RAM. Não vai ficar no HD, como diz o professor Luiz Piazza. Ele vai aprender na memória que vai voar e não vai ficar para a vida dele. Então, gente, estudo é momento de silêncio, de concentração, de você e o saber. E quem tem que querer isso e ter essa consciência é você. Aí que vem a importância do coach, né? Para que esse aluno crie essa consciência, né? Precisa criar essa consciência. Essas dicas, elas ajudam bastante, a gente já tem aplicado com alguns alunos, eles têm melhorado significativamente. Hoje mesmo uma aluna me disse: professora, eu aprendi, eu tomei gosto pela leitura. A leitura também, ela é fundamental.
Com certeza.
E agora nesse período, também tem essa dica para os pais: verifique o que o seu filho quer ler. Tem plataformas, gente, eu vou disponibilizar também no meu site, uma plataforma maravilhosa que tem um monte de livro, tudo de graça, né? Tudo grátis, para vocês fazerem leitura.
Que coisa
lá
boa.
Lá em Candiba tem a loja Amor Maior também, que tem um monte de livro, o pessoal pode ir lá e aproveitar a leitura que o filho gosta, porque a gente tem que pensar assim: você começa a ler a partir daquilo que você gosta. Depois é que você vai inserir outros tipos de leituras necessárias para a vida.
A Clarice Rodrigues diz: bom dia, Neide, parabéns à Vina, professora, pela iniciativa. Tô fazendo isso com o meu de 6 anos. Que
Ai,
beleza.
Maravilha, tá? Parabéns. E aí é assim mesmo. Todos os pais agora nós temos que mutirão, gente. Eu fiz uma pesquisa para minha especialização de neurociência e fiquei chocada. Que é assim, ó, os alunos passam 12 anos na escola. 12 anos eles estudam português. Eles chegam no terceiro ano, a maioria da minha pesquisa, eles não conseguiram identificar o que era um sujeito oculto, sujeito indeterminado. Não é que os professores são ruins, não é. Os professores são excelentes. O que acontece é a forma que esse aluno, ele lida com o aprender. Ele estuda não para ele aprender, ele estuda para a família, para a escola e para tirar nota.
Verdade.
Então, quando ele chega no terceiro ano, o pai e a mãe vai sacrificar para pagar um cursinho. Por quê? Porque ele não aprendeu no período que ele teve a oportunidade de aprender. E ele não aprendeu pela falta de consciência. E essa mãe aí, Clarice, já está fazendo muito bem.
Seis anos.
A consciência
anos.
Começa cedo. Lá em casa tem uma de um ano e nove meses, dez meses, né? Eu já estou trabalhando essa questão. Ela tem que ter consciência, né? Desde pequenininha, para criar autorresponsabilidade. Para tudo que ela for fazer na vida. Né?
Quero te agradecer imensamente, te parabenizar, né, por estar nos oportunizando essas dicas para os pais que estão em casa com seus filhos. Está tudo válido aqui em Guanambi, que as aulas também estão aí paradas. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho e pode deixar aí o seu site à disposição para que as pessoas possam entrar e também tirar alguma dúvida.
Certo mesmo, muito obrigada, que Deus abençoe você, que Deus abençoe nós todos. Sou devota de Nossa Senhora Aparecida e neste momento tenho pedido muito ela a bênção para nós todos, que possamos passar por essa pandemia, né, em paz e voltarmos logo para nossa vida de estudo, de trabalho, a normalidade, tá bom? Muito obrigada por vocês darem essa oportunidade para a gente.